bacana. A Secretaria de Educação está promovendo inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, realizado em todas as escolas estaduais, para orientar as candidaturas durante o processo de cadastro. A ação disponibiliza aí computadores, acompanhamento de equipe pedagógica para os alunos, para que eles façam ou confirmem a inscrição diretamente nas unidades de ensino. É muito importante para você, amiga e amigo ouvinte, as inscrições do Enem, elas foram aí ampliadas, né? Prorrogadas até amanhã, sexta-feira, dia 12. A inscrição que acabava lá no dia 5 vai terminar amanhã, dia 12. O pagamento da taxa segue até o próximo dia 17 de junho. Então, quem se inscrever até amanhã vai poder pagar até dia 17 de junho e realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio no segundo semestre, no fim do segundo semestre deste ano, 2026. Uma prova que tem uma responsabilidade social muito grande, pois o Enem possibilita o ingresso ao ensino superior público-privado do jovem que está ali no contexto de saída do ensino médio, mas também de toda a população brasileira. Independente da idade, qualquer uma pode participar do Exame Nacional do Ensino Médio e adentrar o ensino superior público no nosso país. Então, é muito importante que quem não se inscreveu, se inscreva. Quem tem esse sonho, esse desejo de fazer uma faculdade pública ou privada no nosso país, sendo possibilitado aí pela nota do Enem, é a oportunidade de se inscrever até amanhã, às 11h59 da noite, e participar do Exame Nacional do Ensino Médio 2026. São 12h17, 12h17 em Salvador. Vamos com o nosso giro de prestação de serviço nesse momento na capital baiana. Salvador, que registra nesta quinta-feira, dia 11 de junho. Tá chegando São João, né, gente? 11 de junho, Salvador registrando aí previsão de sol com algumas nuvens sem chuva, mínima de 23 e máxima de 30 graus na capital baiana. E agora vamos para as ruas de nossa capital baiana, Salvador, conferir mobilidade urbana, informação de trânsito no meio-dia desta quinta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove no meio-dia desta quinta-feira, 11 de junho, em Salvador. Neste momento, você confere informação de trânsito no 12 em Pauta, na sua rede Excelsior de Comunicação. E a gente recobra a importância da informação de trânsito, mas além da atualização do estado de trânsito, a importância de ter uma direção defensiva em nossa cidade, sem urgência, sem ansiedade. Estamos vivendo o mês de junho, muita gente realizando aí, se organizando, né, já no fim dessa semana, para a próxima semana, partir para a viagem, para os interiores, curtir o São João no interior do estado da Bahia, que é um interior muito forte, e por conta disso eu recobro a importância de nós termos aí a responsabilidade com a direção defensiva, com a diversão sem causar prejuízo ao próximo e com pensando, né, não só em você que está no volante, mas em toda a população que também está se locomovendo em nossa cidade. Trânsito livre nesse momento no acesso norte, também na Avenida Tancredo Neves, na Avenida São Cristóvão, na Ladeira da Barra, na Avenida Pinto de Aguiar e na Avenida Contorno. Até o momento em Salvador, 4 acidentes de trânsito foram registrados, com 4 vítimas não fatais. A gente deseja aí pronto restabelecimento de trânsito aí para quem sofreu qualquer tipo de intempérie urbana na nossa cidade. E a gente também traz uma atualização para você, motorista e usuário do transporte público que circula pela região do Rio Vermelho. Atenção às mudanças programadas para a noite desta quinta-feira. A Secretaria de Mobilidade informou que um trecho da Avenida Juraci Magalhães Júnior será totalmente interditado nos dois sentidos para instalação de uma passarela na Rua Lucaia. O bloqueio começa às 10 da noite, atenção, na Avenida Juraci Magalhães Júnior, e deve seguir até 5 horas da manhã da próxima sexta-feira, amanhã, dia 12. A intervenção foi solicitada aí pela Condé, né? Ou melhor, pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, a Codesal, e vai provocar alterações temporárias ali no tráfego de veículos. Então, no sentido Garibaldi, a interdição vai ocorrer na altura da estação BRT Vale das Pedrinhas, incluindo o elevado do BRT para veículos particulares. Como rota alternativa, condutores e condutoras poderão utilizar a Avenida Santa Luzia, seguir pela Rua Valdemar Falcão e acessar a Avenida Vasco da Gama. Já no sentido paralela, o bloqueio será implantado após o acesso à Rua do Canal. Motoristas vindos da Lucaia ou da Avenida Garibaldi deverão utilizar a rota da Rua do Canal para realizar o retorno e acessar novamente aí a Avenida Juraci Magalhães. Então, interdição na Juraci Magalhães a partir desta noite de quinta-feira, 10 da noite, até amanhã, 5 horas da manhã de amanhã, sexta-feira, dia 12 de junho. São 12 horas e 21 minutos, a gente parte agora para os destaques nacionais desta quinta-feira, dia 11. O aplicativo do Banco do Brasil, clientes aí do Banco do Brasil enfrentaram dificuldades para acessar o aplicativo da instituição na manhã deste dia, né, desta quinta-feira. Nas redes sociais, usuários relataram problemas para entrar nas contas e realizar operações como transferências bancárias. De acordo aí com o servidor, a plataforma que monitora falhas em serviços digitais, mais de 2.500 notificações de instabilidade haviam sido registradas até por volta aí das 11h20 da manhã. Em nota, o Banco do Brasil confirmou a indisponibilidade em seus canais digitais e informou que equipes técnicas atuam para restabelecer o funcionamento dos serviços. O presidente Lula afirmou que o Brasil avançou nas conversas para um possível acordo energético com o México após diálogo com a presidente Cláudia Sheinbaum, presidente mexicana. Entre os temas debatidos está uma eventual parceria entre Pemex e Petrobras. Segundo o presidente Lula, os dois países também concordaram em aprofundar as negociações sobre o marco jurídico bilateral para o comércio. O presidente destacou ainda avanços na cooperação nas áreas de saúde, turismo, governança pública, ciência, tecnologia e inovação. Durante a reunião, os líderes discutiram ainda as tensões entre Estados Unidos e Cuba, defendendo o fim do conflito e um manifesto aí de preocupação com a situação humanitária na ilha caribenha, que está cada vez mais complicada. A Cuba está enfrentando uma pressão à sanção comercial e econômica que causa, por exemplo, falta de luz, acessibilidade, serviços públicos, serviços básicos de cidadania, que tem preocupado bastante a região da América Latina e os líderes da América Latina, né? Já que estamos falando desse contexto internacional, antes da gente chamar o Giro Internacional de hoje, que é informação em todo o mundo, a gente traz dois destaques importantes no 12 em Pauta. O primeiro relacionado ao Peru, essa disputa acirrada aí no fechamento das urnas das eleições gerais do último final de semana. Keiko Fujimori, ela assumiu novamente a dianteira na apuração dos votos do segundo turno nas eleições no Peru. Ela assumiu hoje pela manhã na contagem de votos, após 3 dias aí do candidato Roberto Sanches pontuando à frente na liderança. A candidata da direita está com o maior número de votos, 50,002%, contra 49,998% do Roberto Sanches da esquerda. A diferença, gente, de 651 votos entre as duas candidaturas. Segundo turno muito acirrado nas eleições gerais do Peru. Keiko Fujimori aí figurando agora na liderança, mas tudo pode mudar a qualquer momento, até que as urnas sejam totalmente fechadas e averiguadas, contabilizados os votos. E falando também da região no Oriente Médio, o Irã, ele fechou novamente o Estreito de Hormuz após novos ataques dos Estados Unidos. São 12 horas e 24 minutos. A gente confere agora no 12 em Pauta o giro internacional desta quinta-feira com informação atualizada de todo mundo.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 11 de junho de 2026. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. Os Estados Unidos afirmaram ter concluído uma nova série de bombardeios contra o Irã, que respondeu com ataques a bases americanas na região e ameaça agora mirar em navios que transitarem pelo Estreito de Hormuz. Os bombardeios americanos tiveram como alvo principalmente o sul do Irã, mas locais próximos à capital também foram atingidos. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas na região de Teherã. Em Bahrein, uma criança foi ferida por destroços de drones iranianos. O exército da Jordânia indicou ter derrubado 20 mísseis iranianos. Em comunicado divulgado nessa manhã, o Irã avaliou que o cessar-fogo com os Estados Unidos se tornou sem sentido. A China fez um apelo para que os Estados Unidos e o Irã cessem imediatamente os ataques, enquanto o Paquistão, país mediador de um acordo, reforçou os pedidos em prol de uma solução negociada. O México abre hoje oficialmente a Copa do Mundo de 2026 no Estádio Azteca. A abertura do evento, às 11h30 da manhã, pelo horário local, terá a apresentação de artistas internacionais e mexicanos. A partida inaugural entre México e África do Sul será à 13h e marca o início de um Mundial histórico e marcado pelas guerras no Oriente Médio e a dura política imigratória de Donald Trump. A seleção brasileira continua sua preparação para a estreia no sábado contra o Marrocos. O treinador Carlo Ancelotti comanda hoje um treino no Columbia Park, em Nova Jersey, e à tarde haverá uma coletiva com o goleiro Alisson. O Papa Leão XIV continua seu giro pela Espanha hoje. Na ilha espanhola de Gran Canária, ele se reúne com migrantes no porto de Arguineguín e realiza assim o desejo de seu predecessor Francisco, que morreu há um ano sem ter conseguido fazer essa viagem. Leão XIV esteve em Madrid e em Barcelona durante essa visita iniciada no último sábado. O giro termina amanhã em outra ilha do arquipélago das Canárias, Tenerife, onde o Papa também visitará um centro para migrantes antes de uma última missa ao ar livre no porto de Santa Cruz. Belfast, na Irlanda do Norte, foi palco da segunda noite de distúrbios após um ataque com faca pelo qual um refugiado sudanês foi indiciado. A polícia usou jatos d'água para dispersar manifestantes anti-imigração que atiraram tijolos e garrafas de vidro contra as forças de segurança e incendiaram contêineres de lixo. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou os distúrbios como chocantes e completamente inaceitáveis. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas e 28 minutos em Salvador. Toda quinta-feira é dia de editorial internacional no nosso programa. E hoje contaremos mais uma vez com a coluna do professor Tiago Matos, internacionalista e professor de relações internacionais, avaliando a taxação, o anúncio de uma nova taxação do Brasil aos Estados Unidos. O presidente Lula declarou ontem que o Brasil não aceitará as tarifas que os Estados Unidos ameaçam impor sobre os produtos nacionais. A afirmação do presidente da República foi feita durante a 7ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, Conselhão, que ocorreu no Palácio do Itamaraty, em Brasília, diante de representantes do empresariado, dos sindicatos e da sociedade civil brasileira. O presidente Lula invocou o que chamou de dignidade e respeito aos trabalhadores brasileiros para justificar a recusa. O presidente foi além e questionou as bases legais das alegações do governo do presidente Donald Trump, pedindo um estudo urgente sobre os direitos dos trabalhadores nos Estados Unidos, rebatendo aí a crítica que Washington fez ao Brasil. Nos últimos dias, a relação entre Brasil e Estados Unidos ganhou novos capítulos de tensão, após aí anúncio de novas tarifas sobre os produtos brasileiros feita aí pelo governo dos Estados Unidos, especialmente pelo secretário de Estado Marco Rubio. A medida veio acompanhada de críticas dos Estados Unidos a políticas econômicas e regulatórias do Brasil, incluindo o sistema do PIX, além de declarações que acirraram o embate diplomático entre Washington e Brasília. O episódio também ganhou contornos políticos aí com a visita do pré-candidato à presidência da República e senador da República, Flávio Bolsonaro, aos Estados Unidos aí. Então a gente conversa agora com o professor Tiago sobre essa temática. Eu queria começar, professor Tiago, nesse editorial especial, falando primeiramente do PIX. As críticas dos Estados Unidos ao PIX representam uma preocupação legítima, né, com a concordância no mercado financeiro, ou essas críticas revelam uma disputa mais ampla por influência econômica e tecnologia no cenário global? Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta.
Olá, João. Olá, ouvintes da Rádio Celso. Um prazer voltar aqui ao Plantão Internacional. Pois é, João. Eu acho que existe algum conteúdo de legitimidade na preocupação da política externa dos Estados Unidos no que diz respeito ao PIX, porque, é claro, esse é um sistema de pagamento desenhado para a inclusão financeira digital do máximo de pessoas possíveis num país que historicamente excluiu muitos brasileiros, né, de transações financeiras formais. Então, o Pix ele tem essa dimensão democratizante que é muito importante para facilitar a minha e a sua vida, a vida do pequeno comerciante, a vida do pequeno comerciante.
Existe algo,
claro, ele emerge no contexto de dominância,
no contexto de dominância
das grandes empresas do setor financeiro, empresas se adequem às normas nacionais, aos procedimentos estabelecidos pelo Banco Central, que elas poderão concorrer de igual para igual com as empresas que utilizam esse sistema de pagamento. O que, na verdade, ocorre é que o governo norte-americano quer que essas empresas que, em muitos países do mundo, monopolizam praticamente o fluxo de transações financeiras, possam obter renda a partir disso, né? Se você pega os documentos de alegação do governo Trump, ele fala, olha, as empresas norte-americanas, elas acabam não podendo concorrer com um sistema que é gratuito, né? Ou seja, a preocupação toda aí é com a lucratividade que essas empresas sempre tiveram e que deixaram de ter com o avanço do Pix.
Professor Thiago, essa nova taxação, esse anúncio do estudo estadunidense para uma nova taxação brasileira, ela não preocupa só os setores de instituição financeira do país, preocupa toda a cadeia comercial que pode sofrer com o novo tarifaço. De que forma essa nova política tarifária adotada pelo presidente Trump em relação ao Brasil, ela pode impactar as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos e quais setores da nossa economia tendem a ser aí os setores mais afetados?
Olha, João, sobre o impacto desse novo conjunto de tarifas nas relações comerciais do Brasil, eu diria que ele não seria tão significativo assim. Embora eu pense que dessa vez ele gera um equilíbrio mais desfavorável para o Brasil. Por quê? Porque acho que vale muito a pena a gente olhar os produtos que ficaram de fora desse tarifaço. Os Estados Unidos perceberam, com o tarifaço do ano passado, que eles acabaram comprando um problema para si mesmos, tarifando, por exemplo, o café. O café brasileiro abastece aquelas redes todas de cafeterias que são parte do dia a dia das famílias norte-americanas, e que tem um efeito imediato sobre o índice inflacionário da economia. No momento que o café brasileiro se tornou mais caro, esse encarecimento foi repassado para o consumidor final norte-americano, e isso, claro, gera insatisfação. Então, se você olha para a lista de produtos que ficaram de fora dessa vez, você vai perceber que esse novo tarifaço ele foi feito com muito cuidado, né, para não impactar, por exemplo, aeronaves. Os Estados Unidos, as empresas norte-americanas importam da Embraer aeronaves de médio porte, terras raras que os Estados Unidos têm negociado com o Brasil, né, nos últimos meses, aí, plantas industriais, cereais, fertilizantes, né, produtos químicos, orgânicos, ou seja, tudo aquilo que seja fundamental para a indústria norte-americana ou que tem um impacto inflacionário maior para a economia norte-americana, coincidentemente, convenientemente, foi deixado de fora. O que, para mim, só reforça, né, o quanto essa nova medida tem um caráter muito mais de pressão política, né, nesse momento pré-eleitoral que o país vive, do que qualquer outro objetivo adicional.
Professor Thiago, essa conjuntura toda envolvendo esse tarifaço também tem um pano político, né? A visita do senador brasileiro Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos e a proximidade da família Bolsonaro com o presidente Donald Trump adicionaram um tempero, um camponete político aí nessa crise. Até que ponto essa tensão, ela ultrapassa a esfera econômica, professor Thiago, e se transforma em uma disputa ideológica e diplomática, especialmente nesse contexto eleitoral que nosso país vive esse ano?
Olha, João, acho que tudo que nós falamos aqui tem relação direta com essas investidas da família Bolsonaro para trazer o governo Trump diretamente para o jogo das eleições de 2026. É no mínimo uma coincidência que 2 ou 3 dias após o retorno de Flávio Bolsonaro de uma reunião na Casa Branca, o governo Donald Trump tenha anunciado esse novo pacote de tarifas e essas contestações todas ao PIX, etc. É claro que isso já havia no ano passado, né? Aliás, no próprio ano passado, a famigerada carta que o governo Trump publicou já mencionava a família Bolsonaro, a necessidade, né, de rever a prisão de Bolsonaro. Ou seja, essa família está profundamente implicada nessas ações retaliatórias que o governo norte-americano tem imposto sobre o Brasil. A minha percepção é de que, ao fazê-lo, Flávio Bolsonaro e seus irmãos tentam criar um problema que eles mesmos possam solucionar. O governo teve uma reunião no início do mês passado com o governo Trump, que parecia ter demonstrado ter sido um sucesso. Foi assim na avaliação do governo, foi assim na forma como o próprio Donald Trump se referiu à recepção de Lula ali no início de maio. De repente, Flávio Bolsonaro senta com Trump e vem todo esse conjunto de medidas. E aí agora o próprio Flávio Bolsonaro diz que ele tem pedido a Trump para reverter essa decisão. Ou seja, talvez a decisão de tarifar novamente o Brasil tenha sido combinada, né, com o próprio governo dos Estados Unidos para que, após um suposto apelo do pré-candidato, essas tarifas sejam removidas e o mérito, né, desse resultado fique a cargo de quem eventualmente possa ter provocado essa mesma situação.
Bom, para a gente finalizar, professor Thiago, o Brasil se esforçou bastante para rever o último tarifaço, né? Há cerca de um ano, o presidente Trump anunciou um tarifaço ao Brasil. Desde então, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente Lula, representantes do Legislativo, o próprio presidente Davi Alcolumbre, Hugo Mota da Câmara, todas as instâncias do nosso país se empenhou em um diálogo com os Estados Unidos para poder rever esse tarifaço que prejudicava muitos setores da economia nacional, visto a relação comercial importante entre Brasil e Estados Unidos. O que esse novo capítulo da relação entre os dois países revela sobre essa posição internacional do Brasil no atual contexto geopolítico? Nosso país corre o risco de ver sua relação com os Estados Unidos se deteriorar novamente? Ou, professor Thiago, há espaços para uma recomposição diplomática nos próximos meses, para a manutenção das relações, frente, inclusive, aí, à recente visita que o presidente Lula fez ao país?
Sim, eu acho que há total espaço para que as relações Brasil-Estados Unidos sejam relações razoáveis. Eu não estou aqui falando de ser aliado de primeira ordem, de estar na primeira prateleira das relações com os Estados Unidos da América. Aliás, o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, essa semana fez uma declaração em que deixou claro que o Brasil, na sua percepção, pelo menos, não sei se é essa a visão do presidente Trump, não é uma nação amigável, né, para os Estados Unidos. Mas, enfim, eu acho que o Brasil tem envergadura, tem importância geopolítica suficiente para ter relações razoáveis com a América, né? Para poder barganhar, inclusive, a partir da sua posição estratégica. A gente tem recursos dos quais os Estados Unidos têm muito interesse, como as próprias terras raras, né? O Brasil tem um mercado consumidor importante, é uma das maiores economias das Américas. Então, assim, nós temos muitos atributos para mobilizar no sentido de estabelecer uma relação diplomática equilibrada com os Estados Unidos. Porém, eu acho que existem forças que tendem a ganhar quando o Brasil
assume uma posição vulnerável frente aos Estados Unidos, né? E eu acho que essas forças hoje elas têm operado no sentido de minar, de acelerar a deterioração dessas relações para que o Brasil esteja numa posição subalterna, subjugada, e isso faça com que o país perca suas credenciais internacionais ou que isso enfraqueça a própria popularidade do governo. É lamentável, porque a gente sempre pensa que os interesses nacionais se sobrepõem a qualquer interesse ideológico, eleitoral, mas nós não podemos ser ingênuos e desconsiderar que tem muita gente ganhando com a fragilização dessas relações históricas entre o Brasil e os Estados Unidos da América.
Maravilha, obrigado professor Thiago Matos por mais um editorial internacional do nosso 12 em Pauta. Ficamos muito felizes com a colaboração tão qualificada do senhor semanalmente, nos ajudando a entender, a pensar, a interpretar a conjuntura de mundo e como essa conjuntura afeta nossa situação enquanto população. Se um novo tarifaço for imposto, com certeza produtos ficarão mais caros, a vida ficará mais complicada, visto aí a relação imbricada que Estados Unidos e Brasil têm economicamente há mais de 200 anos. Então, a expectativa é que os Estados Unidos não apliquem essa multa, que o presidente Donald Trump tem aí a sensatez de ver, de fato, a potência que o nosso Brasil tem perante a comunidade internacional. Bom, gente, são 12h42. O que é que começa hoje em todo o mundo? Começa a Copa do Mundo 2026, e agora a gente vai conferir uma matéria especial no 12 em Pauta sobre o início da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho tem giro esportivo com o nosso querido colunista Matheus Santos, também trazendo alguns detalhes, mas é uma Copa do Mundo que acontece no Canadá, no México, nos Estados Unidos, e acontece nesse contexto turbulento internacional, contexto de conflito no Oriente Médio, conflito que envolve os Estados Unidos, as delegações dos países do Oriente Médio tendo problema de estada nos países sede da Copa. Como ficará o nosso Brasil? Chegará ao Hexa? Então vamos conferir agora uma matéria especial do início da Copa do Mundo, agora no 12 em Pauta.
Copa do Mundo 2026. Uma cerimônia grandiosa e repleta de estrelas foi programada para marcar o início da Copa de 2026. O jogo de estreia entre a seleção mexicana e a África do Sul, na capital do México, um dos três países organizadores do evento, junto com o Canadá e os Estados Unidos. Essa 23ª edição do evento esportivo mais popular do planeta entra para a história como a maior já realizada, com 48 equipes, mas também muito conturbada por tensões geopolíticas e polêmicas, principalmente relacionadas à rígida política migratória do governo americano. Quem nos traz mais detalhes é o enviado especial da RFA Copa, Elcio Ramalho, direto de Nova York. Bom dia, Elcio. Polêmicas e protestos nunca faltaram na história recente dos mundiais de futebol. O que mais chama a atenção desta vez?
Há meses, o impacto da guerra dos Estados Unidos contra o Irã gerou dúvidas sobre o tratamento que seria reservado à seleção iraniana. É a primeira vez em quase 100 anos do Mundial de Futebol que um anfitrião recebe um país com quem está em guerra. Há poucos dias, o governo de Donald Trump anunciou a autorização da entrada da seleção do Irã para disputar jogos em Los Angeles e Seattle. Mas o visto é válido por 24 horas e, neste curto prazo, a seleção terá que entrar, jogar e deixar os Estados Unidos. As autorizações só valem para os jogadores e alguns membros considerados indispensáveis da comissão técnica. Outros integrantes, como da equipe médica, treinadores e até o presidente da Federação Iraniana de Futebol, que é um ex-membro da Guarda Revolucionária do Irã, tiveram o visto negado. Outra polêmica que ficará marcada nesta edição envolve o juiz de futebol Omar Abdulkadir Artan, da Somália. Ele foi um dos três árbitros africanos escalados para atuar neste Mundial. Mas depois de mais de 11 horas de interrogatório em sua chegada a Miami, foi expulso do país. Segundo Omar Artan, ele tinha toda a documentação necessária, incluindo o visto. O governo americano alegou que ele representava um perigo para o país, pois teria conexões com grupos terroristas. Questionado nesta quarta-feira, durante uma entrevista coletiva, O presidente da FIFA, Gianni Infantino, considerou a decisão infeliz, mas disse que a entidade, abre aspas, não pode controlar tudo.
Elcio, o que a FIFA organizou para a abertura desse Mundial maior já realizado?
Olha, uma hora e meia antes do primeiro jogo desta Copa, entre México e África do Sul, no mítico estádio Azteca, foi programado um show que promete ser espetacular. Os maiores destaques serão a colombiana Shakira e o nigeriano Burna Boy, que vão cantar ao vivo a música tema dessa Copa, Dai Dai. Mas uma série de outros artistas também vão apresentar outras músicas do álbum oficial da Copa. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, garante que nada vai atrapalhar a cerimônia de abertura, uma vez que o país vive uma tensão social com uma onda de protestos, principalmente na cidade do México, contra o governo.
E no plano esportivo, Elcio, quem são as equipes favoritas para essa Copa?
Bom, há um consenso entre os especialistas de que as equipes que entram na competição como favoritas ao título são as que estão mais bem colocadas no ranking da FIFA. A Argentina e a França, atuais vice e campeã, e a Espanha, que fez uma ótima campanha nas eliminatórias e atualmente é a segunda colocada no ranking da FIFA, atrás apenas da Argentina. Inglaterra e Portugal também estão entre as seleções mais bem cotadas, e só depois aparecem a Alemanha e o Brasil. E a seleção brasileira continua sua preparação para a estreia no sábado contra o Marrocos. O treinador Carlo Ancelotti comanda na manhã desta quinta-feira um treino no Columbia Park, em Nova Jersey, e à tarde haverá uma coletiva com o goleiro Alisson.
Obrigada, Elcio Ramalho, enviado especial da RFI à Copa, por sua participação no Linha Direta de hoje. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Adriana Moisés.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Obrigado, Adriana Moisés. 12h48, expectativa grande para o início da Copa do Mundo, gente. E a gente também, né? Fica aí esperançoso, que seja uma Copa de paz, que essa Copa aí realmente gere uma missão que tem o futebol de transformação social, de educação, que o esporte tem no geral, né? De auxiliar as pessoas que estão precisando de um afago através de competições esportivas, a família reunida em torno da mesa, da sala, os amigos reunidos nos espaços para assistir a Copa. Que essa tradição ela fale mais alto do que a violência que estamos acompanhando em cenário internacional. Olha a dificuldade, né? Olha a dificuldade que uma delegação iraniana está tendo para jogar na Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo que tem uma motivação de congregar as nacionalidades em torno do futebol e a dificuldade que a delegação iraniana está tendo para lidar com tudo isso. Então a gente espera que seja uma Copa de paz e que o Brasil ganhe o Hexa, né? Essa é a expectativa principal do povo brasileiro. Bom, são 12h49, antes da gente iniciar o nosso giro esportivo desta quinta-feira com Matheus Santos ao vivo no 12 em Pauta, a gente traz alguns destaques do noticiário ainda do dia de hoje. Uma operação em chamas. A operação em chamas recolheu cerca de 32 mil unidades de fogos de artifício comercializados ou armazenados de forma irregular em municípios do interior do estado da Bahia. A ação coordenada pela Polícia Civil, ela foi concluída após 2 dias de fiscalizações intensificadas voltadas pelo contexto, aí, o período junino de São João. Somente ontem, aproximadamente 25 mil fogos foram apreendidos em cidades como Valença, Barreiras, Itabuna, Luiz Eduardo Magalhães, Serrinha e Piatã. Também foram apreendidas aí unidades nos municípios de Luiz Eduardo Magalhães, Valença, Barreiras e Itabuna. Além das apreensões, as equipes identificaram irregularidades nas condições de comercialização e também na estocagem dos materiais. Durante fiscalização, os agentes também promoveram atividade de orientação junto aos comerciantes, educação. E segundo a Polícia Civil, a Operação em Chamas ela continua na Bahia até ser concluído aí todo o período junino. Parabéns à Polícia Civil por essa iniciativa. De fato, a gente precisa ter cuidado porque, afinal, são fogos de artifício. Pode causar um prejuízo muito grande à população baiana. A gente também traz um destaque da Princesa do Sertão, Feira de Santana, que sofre um apagão, gente. Um apagão está atingindo Feira de Santana e outros municípios da região nesta quinta-feira, provocando aí transtornos a moradores, motoristas, à população de Feira. Segundo aí informações do município, semáforos de importantes vias, como a Avenida Presidente Getúlio Vargas, ficaram apagados, causando lentidão e confusão no trânsito. Em nota, a Coelba informou que a ocorrência teve origem no sistema de transmissão de energia e impactou o fornecimento em Feira de Santana e também na região de Feira de Santana. A Coelba afirmou que acompanha a situação junto à transmissora responsável, que as equipes estão aí preparadas para restabelecer o serviço assim que houver autorização do operador nacional do sistema elétrico. Enquanto isso, a população de Feira de Santana sofre sem energia. Esperamos aí que esse problema seja resolvido com brevidade, ainda na tarde desta quinta-feira, para a gente poder ter aí, né, Feira de Santana funcionando dentro da normalidade, com luz, que importa, iluminada a nossa princesa do sertão. Gente, são 12h51, já a gente confere giro esportivo com Matheus Santos. Vamos conferir dica de emprego, enquanto Matheus não se une a nós, a gente vai conferir prestação de serviço nesta quinta-feira. Dica de emprego em Salvador, região metropolitana, no dia de hoje.
Dicas de emprego.
Capital baiana, Salvador, reunido nesta quinta-feira pelo Cine Bahia, duas vagas de emprego para ajudante de carga e descarga que requer ensino fundamental incompleto, experiência mínima de 3 meses na função, com salário de R$ 1.820 mais benefícios. Também Salvador, gente, atenção, duas vagas para ajudante de cozinha que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.625 mais benefícios. Nossa capital baiana também oferece oportunidade de emprego para jatista de concreto, uma vaga que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função. E também na nossa capital baiana, uma vaga para subchefe de cozinha que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. Salvador também reúne oportunidade de emprego, atenção, em Lauro de Freitas, uma vaga em Lauro de Freitas para ajudante de açougue, que requer ensino fundamental incompleto e experiência mínima de 6 meses na função. E também em Lauro, duas vagas para mecânica de máquinas de pequeno porte, que requer ensino médio completo, não necessita de experiência. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico digital, RG, CPF, comprovante de residência de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. São 12h53, está na hora de giro esportivo com ele, Matheus Santos, falando sobre esporte no 12 em Pauta. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde, João. Bom, boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores que estão acompanhando a gente. Falar um pouco aqui em relação ao futebol baiano, né? A gente segue com a mesma demanda, né? A reapresentação da dupla Bavi é praticamente meados de ano, apesar do mercado estar agindo bastante pelo lado dos dois times, ainda não sabe em relação em algumas coisas, nada, tanto o Bahia quanto o Vitória. O Vitória ainda está negociando algumas rescisões contratuais, né? Renzo Lopes dificilmente fica no Vitória. E a outra situação também é a negociação do Kiko Saverio, que é outro que veio com expectativa alta e infelizmente não trouxe, né? Então a tendência é que o Vitória desfaça desses jogadores. Também tem a situação do Pedro Henrique. O Vitória está estudando e emprestar esse jogador, achar um mercado para que ele possa ter mais ritmo. Pedro Henrique foi outro que veio com a expectativa e acabou não produzindo, né? Quer dizer, nem produziu porque teve uma lesão atrás da outra. O Bahia também segue com algumas negociações, né? A ausência do Gabriel Xavier aqui impactou bastante. A saída para outro time do Grupo City. O Bahia está estudando em trazer outro jogador para substituir o Gabriel, né? E é isso, sobre a seleção brasileira um pouco, falar um pouco da Copa, né, que estreia hoje, inclusive, daqui a pouquinho estreia o grande torneio internacional. Teremos México e África do Sul, que vai abrir essa grande jornada, né, que a gente vai acompanhar bastante aqui, que vai ser a pauta mais importante, né? Hoje teremos dois jogos, né? Daqui a pouco teremos um e mais tarde teremos outro jogo válido para esta competição. O Brasil ainda segue treinando, mas o Brasil já pode ter o time principal já definido, né? O Brasil que vem treinando com o mesmo time, provavelmente pode ser o time da estreia para este grande jogo contra a equipe do Marrocos. Portanto, aí não é definido, né? Mas a provável seleção que possa estar em campo pode ser essa. É o time que mais vem treinando coletivamente, é o time que aparentemente tem mais entrosamento e é o time que, para o técnico Carlo Ancelotti, é o time ideal para esse jogo, né? Ainda tá treinando quem deve ser um jogador na ausência do Wesley, né? A tendência é que seja o Danilo na lateral direita, né? O Brasil vai improvisar alguns atletas, infelizmente, até porque não temos lateral direito de origem, vai ter que improvisar alguns jogadores. Temos o Danilo, temos o Ederson, que ele treinou de lateral, o Ibanez também treinou nessa posição, disse que está preparado. Muitos jogadores, o próprio Fabinho também, mas por enquanto quem está ganhando essa concorrência é o Danilo. Então a gente pode ter a estreia do Danilo na lateral da seleção brasileira. Fora isso, o time deve ser praticamente o mesmo, que venha jogando nos últimos amistosos, sem ser isso, nos últimos, a gente não teve a dupla de zaga titular, mas praticamente a gente pode ter a dupla de laterais do Flamengo, o Danilo de um lado, Alexandre do outro. E a dupla Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha, o Alisson vai ser o goleiro. A gente pode ter esse time titular para esse jogo. O Marrocos perdeu dois jogadores importantes para essa estreia. Um deles está fora da Copa devido a uma lesão. Infelizmente, o Marrocos tem esse grande desfalque aí para essa estreia de Copa do Mundo. Né? Dois grandes desfalques, mas as estrelas dos times estão confirmadas para esse jogo. E também, só para encerrar, a arbitragem desse jogo será uma arbitragem russa. A arbitragem russa deve apitar a estreia de Brasil e Marrocos. Para não especificar o nome dele aqui, né? Ele tem uma experiência muito grande na UEFA e ele apitou Liga dos Campeões recentemente, Bayern de Munique, Real Madrid, Chelsea e PSG. Os brasileiros conhecem. O Marquinhos, que atua no PSG, estava em campo, né? E o Vinícius Júnior do Real Madrid também estava em campo, então conhece bastante a arbitragem. Torcer, João, para que a gente tenha uma estreia muito boa para a seleção brasileira, que estreia dia 13 de junho neste mês.
A gente espera que o Brasil brilhe nessa Copa, né, Matheus? Muito obrigado pelo Giro Esportivo de hoje, meu amigo. Amanhã a gente volta com mais informação de esporte no 12 em Pauta.
Um abraço.
Bom, gente, vamos chegando no fim do programa de hoje. Mas eu queria chegar ao fim do programa de hoje lembrando que está chegando o dia do glorioso Santo Antônio, próximo sábado, dia 13 de junho. A nossa rede Excelso de Comunicação transmite às 15h30 a Santa Missa em honra ao glorioso Santo Antônio, ao vivo do Santuário Arquidiocesano dedicado ao Santo, no Santo Antônio Além do Carmo, presidida por Dom Gabriel Filho, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Hoje, a nossa emissora transmite aí a solene novena, que dará pregação às 19h do Padre Lucas Sina. Rezemos para que Santo Antônio nos acompanhe hoje sempre. Uma excelente quinta-feira para todos vocês.
A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Saúde que foge, volta por outro caminho. Amor que se perde, nasce outro no ninho. Maldade que vem e vai, vira flor da alegria. Trezena de junho é tempo sagrado na minha Bahia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Antônio querido, preciso do seu carinho. Se ando perdido, mostre-me novo caminho. Nas tuas pegadas claras, trilho o meu destino. Estou nos teus braços como se fosse Deus menino. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Ah, descer, céu clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva a vida, meu santo, que seria de mim, meu Deus? De um beijo muito louco, me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo, com a mais pura emoção. Me faz pequena. De um beijo muito louco, me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Me faz pequena.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super reais?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Tá.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde para você, pensador e pensadora fora da caixa. Estamos juntos a partir de agora e até as 14h, pela sua Cardeal FM 106.1, emissora que traz informações que transformam. E você que já é de casa, já acompanha o nosso programa sempre, já faz parte desse ecossistema que é o Fora da Caixa, seja bem-vindo, bem-vinda, é sempre uma honra ter você por aqui, conversar, te ouvir, sua pergunta, seu comentário, suas dúvidas, sua contribuição também para os temas que apresentamos aqui nesse momento de bate-papo. E para você que está chegando agora pela primeira vez, estava aí caminhando nos dials das emissoras e caiu aqui na nossa emissora Cardeal FM ou foi convidado, instigado também pelo nosso tema a ouvir, que bom tê-lo também aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é sua. O Fora da Caixa é um programa voltado para o mercado empreendedor, empreendedorismo e negócios, é o nosso tema. Nós falamos para você, empreendedor, que começou a empreender por uma necessidade, pós-pandemia trouxe muito isso, a gente sabe, ou você também que começou a empreender por uma oportunidade, viu um gap aí no mercado, percebeu que podia trazer o seu produto ou serviço e foi uma oportunidade. Tem aqueles empreendedores também, raiz, né, que tem aquele propósito, querem mudar o mundo, que acreditam muito no que fazem e são também aqueles empreendedores de propósito ou herdaram uma empresa da família, seja qual for a sua condição, se você também é uma pessoa jurídica, tem o seu CNPJ, ou até mesmo ainda nem se profissionalizou, mas já está empreendendo, vende produtos ou serviços, esse lugar é para você. Costumamos dizer que aqui não é só um programa, mas também uma escola, porque é uma troca. É uma troca onde você conhece o caminho percorrido por outros empresários, empreendedores, e você já vai cortar o seu caminho também, né? Aqui a gente não fica descobrindo aí a roda, a pólvora, não. A gente já vai beber em fontes que tiveram sucesso, que pensaram fora da caixa e agora estão aí no mercado. Então, fica aqui com a gente, porque você tem muito a aprender e a trocar. E hoje nós vamos falar sobre o mercado da gastronomia. Gente, empreendedorismo e gastronomia, mas com foco também no vinho, nos eventos, na experiência, nas memórias, nas conexões. Será que isso tem a ver com a Bahia, gente? Nós amamos, né? Desconectarmos, conversar, somos hospitaleiros. Agora, e o vinho, né? Esse, nossa, produto que traz tantas experiências e é também uma fonte de conhecimento, é uma cultura, não é só sobre apreciar os apreciadores do vinho, é toda uma cultura voltada para esse segmento. Mas não é a minha área, não é a minha praia. É, fico aí só no caminho aí do quem consome, mas para quem estuda, promove, para quem também comercializa o vinho, sabe que ele tem muitas e amplas possibilidades. E o Elivan é um desses. Elivan Assunção, ele é advogado de profissão, a gente já quer saber como advogado virou curador e sócio-diretor da Bem Vivant Wine. Ele está ao lado da Isa Oliveira, que também está nesse mercado. Eles estão propondo um espaço maravilhoso aqui em Salvador, que já está aqui com a gente desde fevereiro, e eles vão contar tudo, tá? Isa Oliveira, que é empresária do ramo de hotelaria, tem a varanda da Isa, convite para nós, e também a pousada Desar. Bem-vindos, Elivan, primeiro ou primeiras damas? Vamos primeiras ser cavaleiros, primeiras damas, né? Por favor. Isa, bem-vinda, querida.
Obrigada, querida, pelo convite, né, de estar aqui com você e falar um pouquinho, né, da nossa gastronomia, da nossa história.
Pois é, como é que nasceu esse espaço de experiências sofisticadas, gente?
Quando você me falou, eu comecei, na verdade, na minha casa, no Carmo também. E foi na época da pandemia. Tá vendo? Antes um pouquinho da pandemia, dois meses antes. Depois veio a pandemia, foi quando eu me descobri que eu poderia fazer também. Vamos ver. E aí os amigos começaram a me convidar para fazer os almoços e jantares.
Uau, gente! E você, Livan, conte aí pra gente como é você nesse mercado. Quem é você? Se apresente, por favor.
Olha ela, tá vendo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde ao público do Fora da Caixa, a todos os ouvintes da Cardeal FM. É um prazer estar com você mais uma vez nessa tarde pra gente falar de um assunto tão prazeroso, que é o universo tão plural, que é o mundo dos vinhos.
Você já esteve aqui no estúdio ou online?
Fizemos uma vez aqui. Foi um prazer, assim. Eu estava montando o projeto. Foi logo no começo. Montando o projeto e hoje eu retorno para te falar que o projeto nasceu. A loja Bem Vivão Wine fica na Pituba. É uma collab com a loja Romanza. Foi um convite de Márcio, de Tati, através de Léo, que nos convidaram para operar um espaço que eles têm muito charmoso e trata bastante sobre o universo dos vinhos. A gente tem dito e falado sempre que, assim, o vinho é muito plural. Tem muito mais a ser compartilhado numa taça,